Reunião de ensino. Curitiba, 8 de fevereiro de 2017. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: conhecer a verdade para ser discípulo. 43º estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, eu quero dar um pequeno comentário aí no versículo 31 do capítulo 8 de João. Foi onde nós paramos na última reunião. Então, veja o que diz aí. Jesus dizia aos judeus que criam nele. Muitos judeus creram no Senhor Jesus com a sua revelação dada a eles. Mas existe um caminho a ser tomado. E Jesus mostra o caminho. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesses dois versículos, nós temos grande encaminhamento espiritual. Temos, assim, uma consistência espiritual muito grande. Primeiro, que nós temos que ouvir a palavra do Senhor. E só ouvir não é suficiente, devemos crer nela. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Cristo. Mas ainda assim, temos que dar um avanço maior, um pouco mais. Temos que avançar no sentido de permanecer na palavra do Senhor. Crer e permanecer com o propósito de ser um discípulo. Bom, nem todas as verdades são reveladas a qualquer crente. Nem todo o mistério de Deus é revelado para qualquer crente. Mas somente para um crente, para aquele que permanece na palavra e se torna um discípulo do Senhor. Este é um princípio do Senhor se revelar. Se nós olharmos, voltando a esse princípio, em Mateus capítulo 13, nós vemos o princípio aplicado. Irmãos, princípios são segredos, são chaves, são caminhos que vão nos levar a alcançar o propósito divino e vão levar o coração de Deus se abrir para nós. Se a gente é apenas um crente que um dia creu que vai ser salvo, vai ser livrado do inferno, muito que bem, mas ele anda conforme seu próprio coração, não espere que Deus lhe revelará muitas coisas, não. Já lhe revelou a questão da salvação, a questão, e ainda há muitos que acabam crendo que por fim todo mundo vai receber a mesma coisa no dia do Senhor. Não é verdade isso. Os discípulos certamente receberão mais do Senhor. Então, aqui, quando o Senhor Jesus fala da parábola do semeador, e nós vemos outras parábolas, nós vemos uma diferença. No verso 36 do capítulo 13. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Veja, Jesus despediu a multidão. Você, se quer algo do Senhor, não poderá andar com a multidão. Tem que ser separado, tem que ser uma pessoa consagrada. porque o Senhor não é comum para a multidão. Se ele não é comum, não poderá ser tratado como comum. Nós devemos nos separar. E essa chamada o Senhor faz para aquele que quer ser discípulo, que quer permanecer na sua palavra. E chegaram ao pé dele os seus discípulos. Veja. Dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Então o Senhor começou a explicar, deu entendimento a eles sobre a parábola. Por que que eles fizeram a pergunta? Porque eles queriam não somente saber o que Jesus falou, mas queriam saber o sentido, a linguagem do Senhor. E no mesmo capítulo 8 de João, o Senhor vai falar para eles, vocês não compreendem a minha linguagem porque não querem ouvir minha palavra. Então eles compreenderam a linguagem do Senhor. E aí Jesus conta, fala mais três parábolas, particularmente a eles. Do tesouro escondido, da pérola e da rede. Que ele não falou para a multidão. Então há realmente uma seleção espiritual. Então vamos ver que o que Jesus está buscando não é apenas o crente, porque como ele manifestaria seu reino sobre a terra com pessoas que não tivessem permanência na palavra e expressasse o governo de Cristo sobre eles? Como expressar o reino de Deus? Não basta ser ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Então, voltando a João 8, 31 e 32, né? Então, vemos que há um encaminhamento até chegar a ser discípulo. Com que propósito? O Senhor quer realmente pessoas que sigam a Ele e que aqueles que seguem a Ele vão estar libertos completamente do pecado, do mundo, de si mesmo, porque eles estão focando a pessoa de Jesus. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu posso dizer o seguinte, a verdadeira posição de um discípulo é ouvir o Senhor, reconhecer sua palavra como absoluta verdade e guardá-la. Esse é o verdadeiro caminho para o conhecimento da verdade e uma vida de liberdade. Sem libertação, não há transformação. Por quê? Vocês podem ver aí que há vários estágios da tua fé, né? Até chegar na libertação. Quando chega numa libertação plena, há um desencadeamento de revelação. De que forma? Pela metamorfose, a transformação. Nós começamos realmente a ser transformados. De glória em glória, a princípio, uma primeira imagem. Aparece uma faceta do caráter de Jesus. Um pouco mais adiante, aparece uma outra face do caráter de Cristo. E assim, é uma revelação progressiva. Transformação significa revelação progressiva. Vamos considerar assim que, matematicamente, até chegar na libertação, vamos considerar assim, esse é um conceito meu que eu creio que seja assim. Até chegar na libertação? Vamos considerar assim que seja uma progressão aritmética. Depois disto, vamos considerar que seja uma progressão geométrica, uma aceleração e que dá maior grandeza à nossa vida espiritual e ao ministério de Cristo em nós, que está em 2 Coríntios. E ali está o progresso espiritual, ali está o desencadeamento dessa progressão da revelação de Cristo. O capítulo 3 e o 4 de 2 Coríntios realmente mostra esse caminho da transformação. Então, vamos olhar lá, 2 Coríntios 3, verso 15 ao 18. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Bom, enquanto se está na lei, debaixo de um governo sem conhecimento de Cristo, há um véu que cobre. Enquanto estamos debaixo da lei do pecado, muito mais. Estamos completamente cegos, há um véu sobre nossos olhos. Agora, primeiro passo. Nós ouvimos o Senhor, cremos nele e nos convertemos. Verso 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quando nos convertemos ao Senhor. Irmãos, essa palavra conversão, ela é muito forte, muito profunda, e nós levamos ela como, assim, de forma muito rala, muito superficial. Converter-se ao Senhor é deixar tudo, virar as costas para tudo e ficar de frente olhando para o Senhor e o seguindo. Isto é conversão, fazer uma convergência. Convergir. Por exemplo, nós não tínhamos centro. Quando estamos no mundo, não temos centro. Conversão significa fazer uma convergência para o centro. Jesus Cristo é o centro. Nos convertemos. Quando nós ouvimos o Senhor, quando nós recebemos a sua palavra em nós, fazemos uma convergência na nossa vida. Nós colocamos a nossa vida no centro do universo. E quem é o centro do universo? Jesus Cristo. Então, você vai ver que essa questão é tão gloriosa que todo o universo estará convergido em Cristo e na igreja. Não está lá em Efésios? Este é o propósito eterno de Deus. Se você se converter, se você no momento que creu já se converter para isso, certamente você estará dentro do propósito eterno. Mas se continuar vivendo a tua vida, ainda não entendeu isso e também não estará desfrutando de uma maior revelação do Senhor. Então, por isso que diz assim, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Isso faz toda a diferença. Começa realmente teus olhos serem abertos. A luz do Senhor começa a resplandecer aí. Agora, continuando. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O próximo passo após a conversão é libertação. Libertação. Quanto mais você vai se entregando ao Senhor, seguindo Ele, convergindo nele, você vai encontrando tua libertação. Quanto maior a tua aproximação do Senhor, menor será o mundo atrás de ti. Quanto maior for o mundo, menor será o Senhor atrás de você. Libertação. Precisamos disto para poder realmente ser transformado. E aí, o seguinte processo, depois da libertação. Essa libertação, essa liberdade aqui, a palavra usada, liberdade, ou ousadia também, pode ser? Ousadia. Um preso não tem ousadia em coisa nenhuma, não tem autoridade para nada. Mas tendo liberdade, Hebreus 10, você tem condição de se aproximar mais do Senhor. Sem libertação, a pessoa está amarrada na questão de se aproximar mais de Cristo. Hebreus capítulo 10. Aqui tem um versículo da Bíblia, no verso 19, onde você vai ver a palavra liberdade. Tendo, pois, irmãos, essa palavra ousadia para entrar, quer dizer, liberdade para entrar. Liberdade, é. Tem uma versão que diz liberdade. A Danani tem essa palavra. Tendo liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, essa liberdade para entrar, irmãos, é um convite de permanência. Permanência. Você já viu o sacerdote do velho pacto? Do antigo pacto? Você já viu, o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para comemorar os pecados a qual eles estavam presos. Comemoração de pecados como se comemora aniversário. Cada ano, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus no dia da expiação para dizer: continuamos sendo pecadores. Fazemos mais um aniversário de pecador. Imagina? Fazer aniversário de pecador. Cada ano entrar na frente do Senhor, dizer: Senhor, sou pecador. O sumo sacerdote entrava, os pecadores ficavam de fora. E ele entrava coberto pelo sangue, senão também morria. E diz a palavra que ele oferecia por sua própria vida aquele sangue, senão também morria. Então, aí ele entrava amarrado por uma corda no seu pé, ou na cintura, hein? Amarrava-se a corda e ficava a corda fora do santuário. Vamos supor que o sacerdote entrasse lá sem essa liberdade e de repente não estava agradando o Senhor, como os filhos de Arão, que entraram embriagados, foram oferecer incenso embriagados, morreram. Então, aquele sumo sacerdote entrava amarrado por uma corda. E se ele morresse, então ninguém podia entrar para tirá-lo. Tinha que puxá-lo. Agora, no Novo Testamento, o sentido é inverso, irmãos. Jesus é a âncora segura e firme e deixou a corda para o lado de fora para nós termos liberdade de entrar. Ele nos está puxando para lá. Ele é o nosso precursor. Ele entrou primeiro. E agora ele nos chama para entrar. Mas nós precisamos estar libertos de tudo para viver uma vida gloriosa com Cristo no santuário. Então, entramos agora não para sair mais. Jesus não saiu. Ele só vai sair para vir te buscar. Ele vai vir nos buscar. Na obra da redenção, Jesus saiu do santuário, foi até o átrio. Isso revela a sua encarnação, né? Se fez carne. E foi ao átrio onde está o altar do sacrifício, que representa a obra da cruz. Então ele sai do santuário como Deus, se fez carne, se fez homem, e lá no átrio ele foi oferecido em sacrifício. Para que agora retorne ele. Ele retornou para o santuário. Entrou no santuário e aguarda que nós queiramos ter comunhão com ele no santuário. Por isso precisamos de libertação na nossa vida, para ter uma plenitude de comunhão com Cristo. Continuando aqui, Hebreus 10, o verso 20. Então o convite no Novo Testamento agora não é para entrar e sair. É só para entrar. E essa vida de comunhão vai produzir em você vai desencadear, uma transformação, porque quanto mais você está perante a glória do Senhor, tendo uma comunhão ininterrupta com Ele, você vai ficando a imagem daquele que você está vendo, mediante a fé. Então veja o verso 20 aí. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aqui é o véu da sua carne, porque ele é o santuário de Deus. Agora é diferente do tabernáculo. Jesus, aquele tabernáculo representava Jesus como o santuário de Deus. E aqui, aqueles véus colocados lá no santuário, no tabernáculo, era a figura da carne do Senhor. Então, o véu pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, agora tem um princípio aqui, pelo qual nós servimos a Deus. Verso 22. Cheguemo-nos. Guarde bem essa palavra. Cheguemo-nos. Ninguém servirá o Senhor de longe. Cheguemo-nos. Pois a ele, cheguemo-nos. Se achegue ao Senhor. Não importa como você está, ainda não tem aquele caráter maravilhoso de Cristo, mas se você se achegar, vai ser transformado. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Verdadeiro coração. Bom, aqui está dizendo verdadeiro coração. Quem não conhece seu próprio coração? Será que Deus não conhece nosso coração? Chegue com a sinceridade. Podemos chegar diante do Senhor e falar assim, oh, meu coração é terrível, é um traste. Tudo bem, pode se achegar assim, com esse coração. Não tem coração bom. Né? Lembre-se que na parábola de Mateus 13 diz assim, que o coração bom e honesto é que frutificou. Será que ele era bom de bondade humana, de poder ter uma virtude, alguma coisa? Bom e honesto, sincero, Senhor, eu sou assim. Honesto, seja honesto, reconheça. Derrube orgulho, a soberba. Mas aqui que vai fazer a diferença. Às vezes, eu vejo irmãos que eles mostram bastante fraqueza. Mas, de repente, nós vemos eles caminhando numa revelação maior do Senhor adiante daqueles que eram melhores que eles. Por que isso? Honestidade. Senhor, eu sou isso, não consigo, só consigo em ti e tenho certeza de fé que o Senhor fará esta obra. Em inteira certeza de fé. Tendo os corações purificados da má consciência, isso é pelo sangue de Cristo, a má consciência é purificada, e o corpo lavado com água limpa. A ação da palavra na nossa vida. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. Isto é fruto da nossa fé. O que a nossa fé vai dizer? O que a nossa fé vai falar? O que a nossa fé vai confessar? Vai confessar o estado, vai estar realmente simplesmente confessando o estado que está, a situação que está, ou vai fazer uma confissão na esperança que tem naquela obra que Cristo já consumou? Aonde está a maneira de sermos transformados? Está em nós ou está nele? Então, Paulo disse, cri, por isso falei, cri, por isso confessei. Nós temos que confessar o que cremos perante o Senhor. Confissão significa concordar com o Senhor. Não é? Vamos supor assim. Eu posso ver a Heloísa, minha neta está ali, cheia de espinha. Eu posso dizer, essa menina é cheia de espinha. Mas eu posso, de repente, olhar ela diferente. Puxa, ali está uma linda mulher. Totalmente diferente. Minha visão. A minha confissão. Ficou feliz, né? A confissão. Existe uma confissão na Bíblia que diz lá: estais perfeitos nele. Você já viu esse versículo? Está lá em Colossenses. Estais perfeitos nele. Graças a Deus que estou perfeito em Cristo. Ainda que os irmãos estão olhando todas as minhas fraquezas, mas eu estou perfeito em Cristo. Eu concordo com Deus. Foi Ele que disse isso. Essa é a minha confissão. Eu concordo com Deus. Então, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. O que você espera? Que vai ser uma pessoa gloriosa, transformada, cheia de glória, crescendo de glória em glória? É isso que você confessa e concorda com isso com Deus? É isso que você crê e confessa? Se você manter firme a tua confissão, da tua esperança, você realmente vai honrar o Senhor. Porque fiel, você vai ter Deus como verdadeiro. Porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Agora entra a nossa relação com os irmãos. Quando nós entramos no santuário do Senhor, nós conseguimos ver como são nossos irmãos. Aí diz a Bíblia, verso 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que nós conhecemos na comunhão com Deus? O que é mais profundo que conhecemos quando nós somos transformados na presença do Senhor? Amor é o que mais nós conhecemos. E isso faz mudança na nossa vida. Gera boas obras. Gera boas obras. Gera amor e boas obras. Agora, tem muita gente que está devendo sequer uma visita a esse lugar para comunhão com o Senhor. Porque diz aqui, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes agora a nossa relação com os irmãos. Antes, ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia. E depois vai discorrendo, e a impressão que temos que o pecado voluntário é aquele de se afastar do caminho da transformação e do congregar, que dizem no verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, vamos ter cuidado com a nossa salvação. Então, voltando lá, 2 Coríntios 3. Nós paramos no versículo 17 sobre a liberdade. Agora, vamos no versículo 18. Agora, há um processo desencadeado quando você, o Espírito do Senhor, está vivo e ativo na tua vida. Quanto mais nos libertamos, mais do poder do Espírito Santo é liberado em nossas vidas. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, o que diz aí na tua Bíblia? Somos transformados, e agora, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aí. Transformação, que quer dizer mudança de forma. O que diz lá? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, nesse processo, a transformação, ela está por último, é o último nível, onde o processo é de glória em glória. Você já não vai lidar aí com o pecado, você já não vai lidar com o ego, você já não vai lidar com o mundo está muito longe. Você está dentro do santuário. E o caminho do Senhor está no santuário. Eu acho que é o Salmo 77 que diz isso, né? Crente que vive no santuário é um crente que quer transformação. Creio que seja esse Salmo que diga isto. O verso 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Onde você verá a grandeza de Deus? O verso responde. No santuário. Por que que o salmista diz? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Será que ele aqui está mostrando que ele está longe do Senhor ou está perto? Está perto para conseguir ver a grandeza de Deus. Ele está perto. Em que lugar mais perto ele está? No santuário. Está no santuário. Isso representa uma comunhão com Deus no Espírito. Hebreus capítulo 10 está aqui, nesse versículo 13 do Salmo 77. Então, de glória em glória, contemplando o rosto do Senhor, a glória de Deus, continuando aí em 2 Coríntios mesmo, o capítulo 3 é encerrado, mas se você olhar o verso 6, nós vemos para onde devemos olhar. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Conhecimento. Como você desenvolve conhecimento? Como desenvolvemos o conhecimento de Deus? Jesus mesmo nos dá o princípio. Em João, volte lá no, creio que no primeiro capítulo, capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Qual é o segredo aqui? Intimidade. Estar no seio do Pai. Para conhecer, tem que estar no seio. Intimidade. Este é o princípio do conhecimento. O conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Você tem que estar... Lembre-se de João, capítulo 13, verso 23. João 13, verso 23. Como que ele revela a mesma posição de conhecimento aqui? Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Júlia, vem aqui. Eu não sou Jesus, não sou nada. Mas só uma representação. Se abaixa um pouquinho, reclina e olhe para o meu rosto. Assim é que nós... Pode sentar. Assim que João estava naquele dia. Ele não estava reclinado olhando para os discípulos. Ele estava reclinado olhando para a face do Senhor. No sentido inverso da posição, não nesta posição de olhar lá, mas na posição inversa, de colocar o rosto contrário aos discípulos e olhando para a face do Senhor. Assim, Jesus se fez conhecer a ele. Por quê? Em 2 Coríntios 4:6 diz que a glória de Deus está na face de Jesus Cristo. Quem vê sua face, vê a glória de Deus. E como que nós vamos ter o conhecimento dessa glória? Por intimidade com o Senhor. Veja, irmão, como esse é um segredo tão profundo que a maioria dos crentes não segue esse segredo. Quando digo maioria, é maioria mesmo. Uma mínima percentagem de cristãos constrói com o Senhor uma grande comunhão, uma profunda comunhão. Eles ficam embaraçados consigo mesmo. São aquelas pessoas que o Senhor nunca pode tocar e tirar alguma coisa delas. Então, sem perder, não há conhecimento. Sem perder, não há revelação. Talvez eu não tenha nem ânimo para continuar ao assunto, para não tocar em outro assunto. Para que vocês fiquem com este princípio, com esta palavra em vossos corações. Para que guardem essa palavra. Guarde a palavra do Senhor. E conheçam a verdade, e a verdade vos libertará. Guardem isso, irmãos. Vamos dar graças.